essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a minha ou com a sua realidade não passa de mera coincidência.
Minha Playlist Infinita, por Jean Vitor Chican.
Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Antes de eu começar a falar sobre esse episódio em si, eu quero pedir perdão, porque semana passada eu não consegui postar o episódio. Na verdade, eu não consegui nem gravar, porque eu tive Covid e atacou muito a minha garganta. E apesar de eu já estar negativado no momento em que eu ia gravar o episódio, a minha voz não voltou, na verdade ela ainda não tá 100%, tô bem congestionado. Mas eu não queria esperar mais. Eu tô com essa carta do João, que é uma carta que encerra essa história do Pedro, que ele tava querendo contar pra gente faz muito tempo. E na semana anterior ele tinha falado, né, tinha contado que ele tinha se afastado desse universo do Pedro, ouvindo a música In Your Atmosphere, do John Mayer. E aí essa carta é sobre Clean, da Taylor Swift, que é uma música que fala sobre você se sentir bem com uma coisa que antes te fazia muito mal e você ter passado por vários sentimentos ruins e conseguir entender que eles não te afetam mais. Então eu tava realmente muito animado pra gravar essa carta pra vocês e eu consegui essa semana. Então eu vou ler ela pra vocês agora, finalmente. Eu nunca dei muita bola pra essa música da Taylor. Quando lançou lá em 2014, junto do 1989, todo mundo comentava. E mesmo depois do hype, várias pessoas me falavam que essa era uma das melhores músicas dela. E eu nem ligava. Tá, mas é aquilo que eu sempre te escrevo. A nossa conexão com uma música, na maioria das vezes, não acontece quando ela é lançada. E sim quando a gente tá emocionalmente vulnerável ou pronto pra se relacionar com ela. E demorou pra eu me conectar com essa aqui. Mas quando aconteceu, tudo mudou. Teve um dia que eu sonhei com o Pedro. Tá, foram vários. Mas esse dia foi diferente. Eu sonhei que eu tava na casa dele, conversando. Como se eu tivesse voltado no tempo pra época em que eu ia lá todos os dias e eu era muito feliz. E quando eu tinha esse tipo de sonho, já era normal eu acordar com ansiedade disparada e tal. Mas nesse dia, quando eu abri os olhos, eu não tava ansioso. Eu não acordei me questionando se o que eu vivi com ele tinha sido verdade ou não. Eu não me deixei levar pelo desespero de não saber se o Pedro ainda gostava de mim ou não. Eu só sonhei. Eu acordei com saudades, mas eu consegui seguir minha vida sem que os meus pensamentos me impedissem de seguir em frente. E foi nesse dia que eu percebi que eu tinha acabado de começar uma nova fase nessa história. A fase em que eu começava a me sentir livre da parte pesada de toda essa narrativa. De forma que ela não me arrastava mais pra baixo. Uma fase em que eu começava a me sentir limpo, depois de ter afogado em tantos pensamentos ruins, em tantas mágoas que pareciam durar pra sempre, mas que na verdade já estavam se curando. Eu acho que eu tive uma overdose de pensar nessa história toda. E eu pensei tanto que eu gastei todos os pensamentos e emoções possíveis. Bom, eu tô até com vergonha de te escrever isso, mas demorou uns 2 anos pra eu acordar dessa forma depois de sonhar com o Pedro. Óbvio, o processo pra eu chegar até ali teve altos e baixos. Tinham dias que eu tava bem, e as coisas melhoraram muito depois que eu decidi me afastar. Mas passar mesmo, demorou. E mesmo depois desse dia, a evolução continuou. Aos poucos, eu fui conseguindo voltar a ver o nosso grupo de amigos com o Pedro lá, sem me incomodar. Eu ainda não falava com ele, mas já era um alívio conseguir conviver sem precisar sentir coisas horríveis dentro de mim. E também consegui ver as pessoas que eu amo, né? Porque eu já não aguentava mais me privar das coisas e me sentir sozinho. Um ano depois do dia que eu acordei desse jeito, eu fui numa festa de aniversário de uma amiga. E lá eu vi o Pedro de novo, só que dessa vez, ele me encarou de um jeito encabulado. E não era o normal que havia se estabelecido depois do nosso afastamento. Aquele olhar confiante e certeiro que ele carregava, pra não me gerar dúvidas de que ele não se sentia arrependido de nada. Dessa vez aqui, ele tava com um olhar baixo, mas tímido, sem me olhar no olho, mas eu realmente não ligava mais. É sério. Só que eu acho que naquele dia, ele resolveu se importar. Então, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem dele. A primeira em 3 anos. E o meu coração gelou. Só que dessa vez, não por muito tempo. Eu acho que a surpresa maior era saber que tudo bem eu receber uma mensagem dele. As circunstâncias eram outras. E eis que o gatinho tava me convidando pra jantar. Queria conversar comigo. Eu aceitei. E eu me surpreendi, viu? Ele queria me ouvir e entender o meu lado da história. E eu contei, mas do jeitinho que eu te escrevi aqui. Porque sabe aquele lance dos sinais? Bem, isso eu saquei depois das respostas dele pros meus questionamentos. Nem todas as minhas leituras de sinais foram erradas. o Pedro fez questão de garantir que ele gostava muito de mim, sim. E saber disso, depois de 3 anos duvidando de mim mesmo, foi o maior alívio que eu poderia sentir. Ele disse não lembrar de pedir pra sermos exclusivos um do outro, e sim que eu não deveria contar sobre nós pra ninguém. E aqui a gente discutiu, afinal, era a minha palavra contra a dele. Ele dizendo que eu tinha contado, e de fato, eu contei pro Diogo e pra Mariana, e eu dizendo que ele tinha pedido exclusividade. Mas quem se importa agora? Ele não se pegou muito nesse ponto, e sim no fato dele ter me magoado ao beijar a Paula e fingir que nunca teve nada comigo. E foi aí que, pela primeira vez, ele me pediu desculpas. Pediu desculpa por não ter tido a sensibilidade de entender que as atitudes dele me machucavam, mesmo ele estando em um processo de aceitação doloroso também. Pediu desculpas por não ter tido a sensibilidade de entender que as atitudes dele me machucavam, mesmo ele estando em um processo de aceitação doloroso também. E eu aceitei. E aí eu pedi desculpas por ter pressionado tanto ele com os meus sentimentos por ele, quando na verdade eu tinha que entender que o melhor pra ele era eu me afastar, e não dar ordem sobre o que eu achava certo ou errado na jornada dele. E ele me disse que sempre ouvia os meus conselhos, porque me admirava muito desde sempre. E eu perguntei por que ele tinha dado a minha camiseta pro Fernando. E falei que aquilo me matou por dentro. Ele disse que ele precisava tirar a camiseta da frente dele porque ele não aguentava mais lembrar de mim. E nessa parte eu não acreditei muito não. Hoje eu acho que ele só quis ser sacana porque ele sabia que o Fernando ia usar a camiseta para me atingir. E tudo bem. Depois dessa conversa, a gente conseguiu entender que nós somos pessoas muito diferentes. O Pedro é uma pessoa mais efêmera e menos apegada a compromissos. Mas ao mesmo tempo, é uma pessoa comprometida com o aqui e o agora. Ele vive intensamente o momento, o que permite que ele lide muito bem com a mudança de ideia. Se ele me disse um dia que queria exclusividade, tudo bem mudar de ideia depois de um tempo. Já eu, não. Eu sou tudo menos efêmero. A minha maior dificuldade é descumprir uma promessa, mesmo que eu não queira mais cumpri-la. Como você sabe, a esse ponto da nossa intimidade, um dos meus maiores desafios da vida é saber viver o momento. O que pode ser muito bom e também muito ruim. E tem certo e errado nessa história? Hoje eu entendo que não. E que bom, porque eu tava exausto de me esforçar para odiar o Pedro. Depois de conversar muito, ele me perguntou se eu achava que se a gente tivesse se encontrado em outro momento das nossas vidas, se a gente poderia ter dado certo. E eu disse que pode ser que sim, ele também. Mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por ele naquela época, e nem ele. Então não faz sentido a gente pensar dessa forma. E foi aí que eu disse pra ele que ele foi a minha primeira paixão. Aquela coisa que eu disse na primeira carta dessa história, aquela coisa bem brega e tal. E aí eu chorei. E ele chorou também. Mas ele não disse que eu fui uma paixão dele, tá? E eu nem tava esperando por isso. Eu só precisava contar pra ele entender que quando eu me afastei ou senti raiva, foi porque eu tava ocupando um lugar que antes era de muito amor. E ele entendeu. Eu disse que eu sentia muita falta dele como amigo. E aí a conversa tomou um rumo mais leve, com a gente falando de filmes, séries e coisas da vida, como a gente fazia antes. No final desse encontro, eu deixei ele na porta da casa dele, aquela que eu jurei nunca mais pisar. E na hora de se despedir de mim, o Pedro me encarou por alguns segundos e me deu um beijo no canto da boca e me convidou pra subir. E eu me arrepiei. Um flashback passou na minha cabeça. Todas as coisas boas e ruins passaram por mim naqueles segundos. E eu sorri e disse que não. Um não tranquilo e consciente de quem não queria mais se arriscar. Um não honesto e maduro de quem sempre vai gostar do seu primeiro amor, mas que entende que aquela é uma história que finalmente acabou. E pra minha sorte, tinha se fechado muito bem, algo que eu jamais imaginava acontecer. Ele entendeu, e eu voltei pra casa ouvindo Clean da Taylor Swift, sentindo aquela música como o fechamento de um capítulo da minha vida, mas sem desconsiderar aquilo que ela fala na música. Só porque eu tô limpo, não significa que eu não sinto falta. Porque eu sempre ia guardar os sentimentos bons que eu senti pelo Pedro em um lugar especial. Eu voltei pra casa pensando muito sobre como eu deveria ter pegado mais leve comigo mesmo nesse processo todo. Que eu não fui louco em acreditar que o Pedro gostava de mim. Ele gostava, mas do jeito dele, da forma dele. E as promessas nunca foram sinais que eu li errado. Elas só mostravam como o Pedro e eu somos diferentes. Ele com uma facilidade em fazer promessas e retirá-las. E eu com a minha dificuldade de esquecer e fingir que elas não foram feitas. Essa foi a história do Pedro. Muito obrigado por ler essa carta até aqui. Eu sei que foram muitas, mas essa história eu precisava mesmo compartilhar com você. Até a próxima carta. Eu não sei se vocês lembram, mas na carta introdutória que o João me mandou sobre essa história, ele falou que ele leu o livro Copo Vazio, da autora Natália Timmerman. Eu imagino que ler esse livro tenha feito o João refletir muito e entender que os sentimentos dele não devem ser deslegitimados só porque o Pedro retirou as promessas dele. E eu li o livro também, e eu recomendo que vocês leiam, porque é bem legal. Ele conta a história da Mirella, que se apaixona por um Pedro, literalmente. O personagem se chama Pedro. E o Pedro chega, ele fica, se acomoda dentro da Mirella, até que de um dia pro outro ele some e não volta mais. E as promessas que ele fez ficaram com Deus mesmo. E isso acaba com a Mirella. E tem uma frase desse livro que é muito boa e que o João chegou a mandar pra gente na primeira carta que ele falou sobre esse tema, que é: todos têm o direito de desistir a qualquer hora. Todos podem retirar as suas promessas. Mas isso é diferente de fingir que não foram feitas. E isso é o que, isso pelo que a gente viu aqui nas cartas, é o que mais machucou o João. É o que mais fez ele refletir, achar que ele estava louco. E que bom, que no fim ele entendeu que ele não estava louco. Que tudo fazia parte de um grande processo e num relacionamento de duas pessoas não necessariamente tem certo e errado. Enfim, eu gostei muito que o João compartilhou a história do Pedro comigo, porque agora eu consigo entender o quão impactante essa história toda foi pra ele. E também entender como isso mudou ele como pessoa. Porque eu acho que tudo que a gente vive impacta a gente de alguma forma. E com o tempo vai fazendo a gente crescer de outras maneiras. É tipo como as coisas que acontecem com a gente fossem sementes que vão crescendo com a gente durante o tempo e elas vão mudando com o tempo mesmo, fazendo com que a gente avalie as situações de outra forma. E perdoar é uma coisa louca, né? Porque em alguns momentos dessa história eu me peguei pensando que seria mais fácil o João perdoar o Pedro. Mas eu acho que não. Acho que perdoar ia machucar ele. Ele precisava de distância mesmo. E não é que o perdoar, que eu tanto estava querendo no começo, veio no momento que precisava vir. E aí eu acho que vale uma reflexão também pra gente, quando a gente dá esse tipo de conselho pra algum amigo: ai, perdoa, segue em frente. Não, vive o seu sentimento. Você não tá errado, você tá decepcionado. O que a pessoa fez te machucou. Vive isso. E depois, quando você tiver curado e sentir que, cara, você avaliou a situação de uma outra forma e os sentimentos quanto aquilo mudou, você perdoa. Eu acho que é mais saudável assim. Tá. Obrigado por ouvirem essas 12 cartas que o João me enviou sobre essa história do Pedro. Eu sei que foi exaustivo, mas teve muito significado mergulhar nessa história e refletir sobre ela. Espero que você também tenha refletido bastante. E nos vemos no próximo episódio com mais uma nova história do João.